Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu vim aqui abordar dois temas que eu considero temas importantes para serem abordados na tarde e noite de hoje aqui no Senado Federal. Estive há pouco tempo com toda a bancada do Partido Verde, juntamente com a ex-ministra e a ex-senadora Marina Silva, no gabinete do presidente da Câmara Federal, o deputado Marcos Maia. O objetivo da nossa visita foi para apelar ao presidente daquela casa o adiamento da votação do Código Florestal, que estava e ainda está programado para o dia de hoje. Mas por que nós fomos lá pedir esse adiamento? Ora, vejam só. O Código Florestal será uma lei que a pretensão de quem nela votar é que seja uma lei duradoura, mas uma lei eficaz, que venha a ser respeitada, que venha dirimir dúvidas, que venha aglutinar e não aumentar as distâncias. Não dá para a gente pensar dessa forma, como todo e qualquer parlamentar, todo e qualquer brasileiro gostaria de ter uma legislação de tamanha importância que não fosse ou que não seja uma lei duradoura. Portanto, para que essa lei seja duradoura, ela precisa ser discutida, debatida exaustivamente, com profundidade, deixando de lado os extremismos, as posições fundamentalistas, com o único objetivo que é fortalecer o patrimônio da nossa biodiversidade e fortalecer a produção do país no agronegócio. Mas eu não consigo, eu confesso aos senhores, que eu não consigo acreditar que isso venha a ocorrer. Uma proposta que muda a cada dia, que cada vez que sobe uma rampa e desce, vem com mudança. Hoje mesmo, nós estávamos reunidos com o presidente da Câmara, deputado Marco Maia, mas já sabíamos que novas modificações estavam ocorrendo naquele momento. E seguramente ninguém teve acesso prévio às modificações para uma discussão, para uma ponderação responsável. Eu acho uma temeridade se votar um código com a pretensão de ser duradouro, se poucos ou quase ninguém, ou quase nenhum dos parlamentares, terá acesso às modificações com um tempo suficiente para uma análise profunda, responsável, para discutir com setores interessados nessa lei. Um texto que, até onde sei, desagrada a gregos e a troianos. Desagrada ao governo. Há manifestações que eu tomei conhecimento de áreas do governo que não concordam com o texto apresentado, e cada vez que se muda, aumenta a insegurança jurídica e aumenta a insatisfação, que desagrada aos ambientalistas e que, pasmem, senhores, chega a desagradar até aos ruralistas. Então, eu acredito que votar uma matéria dessa no afogadilho, votar uma matéria dessa a toque de sino. Votar uma matéria dessa sem a discussão exaustiva, eu acho uma posição muito particular. Eu acho uma temeridade. Eu acho uma temeridade. A legislação brasileira, e aí da qual eu me orgulho, é considerada uma das mais avançadas no tocante à proteção ambiental. O que está lá no texto é um retrocesso e que vai expor um patrimônio ecológico, ambiental, e que nós seguramente vamos pagar um preço muito alto. Eu defendo o desenvolvimento sustentável porque é factível. Na década de 60, o Brasil produzia, por hectare, um pouco mais de 700 quilos de grão. Hoje, produzimos mais de 3 mil quilos de grão, graças ao incremento na técnica de agricultura, ao avanço nas pesquisas capitaneadas pela Embrapa. Na década de 60, a média boa e hectare era de 0,49. Hoje, é de um boi por hectare, onde países com menor rebanho do que o rebanho brasileiro têm uma média de 3,5 boi por hectare. Então, eu acho que precisamos e temos condição de otimizar. Nós temos o maior rebanho bovino do mundo, mas a nossa média por hectare está baixa. Eu sei da importância do agronegócio, todos nós sabemos. O agronegócio representa no Brasil de 25% a 30% do PIB. Nós temos o maior rebanho bovino, nós somos o maior exportador de carne bovina, nós assumimos em dezembro a liderança da exportação de carne de frango, nós somos os maiores produtores de grãos. Mas, por outro lado, nós temos o que nenhum país tem. Nós temos uma biodiversidade maravilhosa. A maior riqueza do mundo em biodiversidade é a nossa. E a biodiversidade é uma prateleira que nós poderemos lançar mão dela no futuro. Para se ter uma ideia, senador Paim, existe um remedinho para a hipertensão, e eu vou puxar a sardinha para o meu lado, um remédio para hipertensão chamado Captopril. E essa medicação foi extraída do veneno da jararaca. Existe um remédio para o coração chamado digoxina e foi extraído de uma planta chamada Digitalis lanata e Digitalis purpurea. Milhares e milhares de medicamentos, de vacinas, são extraídas da nossa biodiversidade. E é por isso que a gente defende com tanto afinco o nosso ecossistema. Porque se temos as mazelas da natureza, a própria natureza oferece o antídoto. E no futuro, a gente vai precisar lançar mão desse arsenal desconhecido que nós temos nos nossos biomas. Nós precisamos valorizar essa riqueza. Nós precisamos valorizar as nossas bacias. 97% do planeta é de água salgada, 3% de água doce, 1% de água potável. Deste, 12% está dentro do território brasileiro. Isso é uma riqueza incomensurável, cobiçada por qualquer país. Esse país é um país pujante. Nós temos a maior floresta tropical do mundo. Nós temos 6 biomas em um só país. Nós temos os Pampas, o Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, a nossa Caatinga,
e a floresta amazônica. Que país no mundo tem tanta riqueza natural? Nós temos uma matriz energética extraordinária, uma matriz de energia limpa. E ainda por cima, senador João Pedro, ainda temos a riqueza do pré-sal. Que maravilha de país nós temos. Agora nós precisamos zelar por ele, cuidar melhor das riquezas que a natureza nos deu. E eu tenho muito medo dessa votação se vindo a todos os interesses, menos o interesse soberano da nação. Eu tenho medo, porque o preço, essa fatura só será cobrada no futuro. E aí correremos o risco de estar na mesma lamúria que o continente europeu sofre hoje. 0,1% de floresta. Se pudesse voltar a 500 mil anos atrás, seguramente não teria a prática que teve no passado, porque também não se tinha a consciência ecológica que se tem hoje. A gente precisa ponderar. Precisamos chegar no caminho do meio. Precisamos chegar na mediação lógica e responsável, sem as posições extremadas dos fundamentalismos. Precisamos, evidentemente, apoiar e estimular a nossa produção. O Brasil precisa ser e vai ser, sim, o celeiro do mundo na produção de alimentos. Mas não por isso que deveremos ser impiedosos. Não poderemos ser impiedosos com o meio ambiente. Hoje, eu não sei qual foi a decisão lá da Câmara, mas eu gostaria muito que aquela casa ponderasse, pensasse, desse um tempo maior para que se pudesse se promover uma discussão mais detalhada, digamos, o ajuste fino, que em questão de meio ambiente faz uma diferença abissal. Esse era o primeiro assunto, senhor presidente, que eu gostaria de abordar, e eu espero, estou torcendo, que a Câmara Federal dê essa chance ao meio ambiente. O segundo assunto...
Senador, antes de Vossa Excelência entrar no segundo assunto, poderia me conceder uma parte?
Com muito prazer, senador.
Acho que Vossa Excelência fez um discurso sintonizado com a realidade do Brasil. Nós precisamos efetivamente de uma legislação ambiental que, ao invés de abrir as portas ou facilitar o desmatamento ou a destruição da nossa biodiversidade sem desenvolvimento sustentável, precisamos de uma legislação que venha atender às esperanças daqueles que, num amanhã, pensam no Brasil melhor do que aquele que hoje nos oferece a natureza. Para tanto, a legislação deve vir acompanhada de regras bastante claras que não admitam, em hipótese alguma, a destruição daquilo que, de forma ímpar, o Brasil possui e que a natureza lhe foi tão dadivosa. Como Vossa Excelência, no seu brilhante pronunciamento, se referiu a dados importantes dos nossos biomas, da nossa biodiversidade, dos nossos rios, das nossas florestas, do grande volume, do grande manancial de água doce que o nosso país possui de forma inigualável em comparação com outras nações mais desenvolvidas. Quando eu vejo determinadas figuras carimbadas do agronegócio apressando a aprovação do Código Florestal, eu vejo essa movimentação com muita suspeição. Por quê? Porque o que se visa não é apenas a produção de alimentos, o que se visa é o lucro a qualquer custo, mesmo diante de possíveis perdas daquilo que a natureza nos proporcionou. Então, eu acho que Vossa Excelência tem razão. Não há possibilidade nenhuma de uma proposta como a do novo Código Florestal passar aqui no Senado a toque de caixa e a repique de sino. Temos que debater, analisá-la em toda a sua profundidade, na Comissão do Meio Ambiente, onde o presidente é o nosso companheiro Rodrigo Hollenberg, do PSB, e Vossa Excelência é um dos membros mais ativos, ao lado de do senador João Pedro. Cacildo Maldano também participa da Comissão do Meio Ambiente? Não participa. Mas Ana Rita, me parece que participa em nome lá do nosso Espírito Santo. Então, vamos lá debater, inclusive com os nossos companheiros, aos quais muito respeitamos, do agronegócio, para saber que tipo de alteração se deseja no Código Florestal, de tal modo que venha atender aos interesses do povo, aos interesses do governo e aos interesses daqueles que praticam a agricultura não predatória. Porque quando se fala na pequena agricultura, na agricultura familiar, senador Davi, nós não estamos abstraindo de forma nenhuma a importância do agronegócio. Inclusive porque nós condenamos determinadas práticas da utilização ampla e irrestrita dos chamados agrotóxicos, que tanto mal fazem à saúde, e a cada dia se inventa nova droga, cada vez mais potente, para combater as pragas sem estudar as consequências e os efeitos nocivos à saúde da população. Por isso, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por esse pronunciamento. Estaremos juntos na Comissão do Meio Ambiente, ao lado do nosso presidente em exercício do Senado, João Pedro, em defesa do meio ambiente do Brasil.
Muito obrigado, senador Antônio Carlos. E, senhor presidente, eu vou cumprir o horário, eu sei que já... Mas o tema foi bem debatido e quero agradecer a parte enriquecedor do senador Antônio Carlos Valadares. Mas o outro tema que eu vou só citar, até porque esse tema já foi abordado pelo colega, o senador Humberto Costa, foi a audiência pública na nossa Comissão de Assuntos Sociais com o ministro Alexandre Padilha. E eu ia fazer alguns comentários, mas eu quero só destacar a presença do ministro lá na nossa comissão. O ministro fez uma exposição, só para concluir, senhor presidente, fez uma exposição de motivos e fez a exposição da saúde e uma prestação de contas das ações do ministério, que eu diria extremamente verdadeiras, sem subterfúgio, sem tergiversar, mostrando que conhece as dificuldades, os gargalos apresentados pela pasta da saúde. Eu quero aqui parabenizar a disposição do ministro, o desprendimento de vir à nossa Comissão de Assuntos Sociais. Quero parabenizar as iniciativas do Ministério da Saúde. E, evidentemente, que tem problemas? Claro que tem. Eu até ia citá-los. Mas o ministro é bastante acessível e receptivo com as sugestões que recebeu e colheu da Comissão de Assuntos Sociais, que oportunamente amanhã, em outro pronunciamento, eu me detalhei mais. Muito obrigado.